Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 24 de abril, em Washington, 21 graus, ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e na sonoplastia Shang Xiongang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente americano Joe Biden assina a lei que destina ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. O exército israelita diz ter atingido 40 alvos terroristas do Hezbollah libanês no sul do país, em particular, instalações militares. Mas como sempre, a primeira meia hora desta edição de 90 minutos é dedicada à Angola. Os relatórios do Departamento do Estado americano e da Amnistia Internacional divulgados nesta semana sobre os direitos humanos dizem que em Angola a situação não melhorou. Ativistas afirmam que o governo não ouve os protestos.
É um espelho da realidade que infelizmente vivemos em Angola. É de lamentar. São situações tanto relacionadas com a questão relacionada com a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, as prisões arbitrárias. O que acontece, infelizmente, é que o governo angolano não tem levado a sério essas denúncias que nós temos feito.
Também falaremos do acesso ao crédito agrícola e de um relatório que prevê aumento da insegurança alimentar em Angola. Entretanto, o aumento do preço do gasóleo vai determinar, no imediato, também o aumento dos preços das viagens de táxi, um dos principais meios de transporte nos meios urbanos.
A posição da associação, na verdade, é de preocupação. Uma vez que se trata de gasóleo, o gasóleo representa a maior parte dos taxistas em relação à gasolina. Claro que esta subida vai, de alguma forma, pesar na balança daquilo que são os custos na gestão do táxi.
Temos estas e outras reportagens aqui na Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
As Forças Armadas israelitas anunciaram esta quarta-feira o envio de duas divisões de brigadas de reserva para a faixa de Gaza, numa altura em que Israel se prepara para uma invasão terrestre na cidade de Rafah, no sul do país. Os militares afirmaram que as brigadas irão levar a cabo missões defensivas e táticas sem fornecer mais pormenores sobre os planos. Autoridades israelitas afirmaram que uma ofensiva em Rafah é necessária para atingir o seu objetivo de eliminar o Hamas. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros países manifestaram preocupação relativamente a uma invasão terrestre, afirmando que esta poderia provocar uma catástrofe humanitária em Rafah. Mais da metade da população de Gaza está abrigada na zona, tendo muitas pessoas fugido de outras partes de Gaza devido aos combates e às ordens de evacuação israelitas. Entretanto, o exército israelita anunciou hoje que atingiu 40 alvos terroristas do Hezbollah libanês, no sul do Líbano, em particular, instalações militares e de infraestruturas usadas para atacar civis e soldados israelitas. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, acrescentou que o comando norte do exército conseguiu eliminar metade dos comandantes do Hezbollah. Por seu lado, o grupo libanês também assumiu hoje a responsabilidade pelo lançamento de dezenas de projéteis contra a cidade israelita de Shomera, no seu segundo ataque deste tipo e desta magnitude contra o norte de Israel, num período de poucas horas. O presidente Joe Biden promulgou uma lei de ajuda de guerra no valor de $95 milhões, que inclui assistência à Ucrânia, Israel, Taiwan e outros aliados. O presidente democrata chegou na quarta-feira ao fim de uma longa e dolorosa batalha com republicanos para garantir a reposição urgente de ajuda à Ucrânia, mas danos significativos foram causados aos esforços da administração Biden para ajudar a Ucrânia e repelir a invasão da Rússia durante um impasse de financiamento que durou meses. Mesmo com novas armas e munições, é improvável que a Ucrânia recupere imediatamente após meses de contratempos. Ainda assim, Biden afirma que a legislação tornará o mundo mais seguro, uma vez que os Estados Unidos apoiam os seus amigos que lutam contra terroristas e tiranos. Biden sublinhou que o projeto de lei também inclui um aumento de cerca de US$ 1.000 milhões em ajuda humanitária para os palestinianos em Gaza, que sofrem com a continuação da guerra entre Israel e o Hamas. Uma nova análise do estado da fome global revela que conflitos, mudanças climáticas e choques econômicos levam a um número crescente de pessoas à fome aguda, comprometendo os ganhos obtidos nos anos anteriores para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de acabar com a fome até 2030. Publicado na quarta-feira, o Relatório Global sobre a Crise Alimentar de 2024 conclui que 281,6 milhões de pessoas, ou 21,5% das populações analisadas em 2023, enfrentam altos níveis de insegurança aguda em 59 países e territórios em crise alimentar. Quando falamos de insegurança alimentar aguda, estamos a falar de fome tão grave que representa uma ameaça imediata aos meios de subsistência e à vida das pessoas, disse Dominique Barguillon, diretor da Organização para a Alimentação e Agricultura, ou FAO, em Genebra.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos por falar dos direitos humanos. Angola não registrou mudanças significativas na situação dos direitos humanos durante o ano de 2023, de acordo com o relatório dos direitos humanos no mundo, divulgado pelo Departamento de Estado americano nesta semana aqui em Washington. O documento, no entanto, reconhece que o Executivo tomou medidas credíveis para identificar, investigar, processar e punir funcionários que possam ter cometido violações dos direitos humanos. Também a Amnistia Internacional, embora reconhecendo alguns progressos, disse no seu relatório divulgado nesta quarta-feira que as violações de direitos humanos continuam. Ana Guedes.
O relatório diz haver relatos credíveis de assassinatos arbitrários ou ilegais, tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante por parte do governo, condições prisionais duras e com a vida em risco, prisão ou detenção arbitrária, problemas graves com a independência do poder judicial, presos ou detidos políticos e restrições graves à liberdade de expressão e à liberdade dos meios de comunicação social. Fim de citação. No capítulo da liberdade de expressão, os relatores indicam, no entanto, que os cidadãos têm usado mais vezes meios de comunicação privados e plataformas de redes sociais para criticar abertamente as políticas e práticas governamentais, apesar de alguma autocensura. Embora as redes sociais tenham sido amplamente utilizadas nas grandes cidades e proporcionado um fórum aberto para discussão, o relatório aponta que ativistas relataram que o governo aplicou cada vez mais uma lei que proíbe insultar o Estado, os seus símbolos e entidades para suprimir a liberdade de expressão. O relatório do Departamento de Estado lembra que os meios de comunicação televisivos privados confiscados pelo Estado em 2020, devido a investigações de corrupção, permaneceram sob controle governamental e não há qualquer data para a sua privatização. Os relatores dizem que o presidente nomeou a liderança de todos os principais meios de comunicação sociais estatais e o controle estatal destes meios de comunicação conduziu muitas vezes a reportagens unilaterais e sublinham que os meios de comunicação estatais, incluindo a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional e o Jornal de Angola, favoreceram fortemente o partido no poder e muitas vezes não cobriram problemas sociais que refletiam a má governação ou opiniões críticas ao governo. O governo de Angola continua a limitar a liberdade de reunião e associação pacíficas de acordo com o documento. Apesar de o Executivo ter permitido manifestações, incluindo protestos antigovernamentais, por vezes proibiu eventos com base em considerações de segurança percebidas ou alegadas. O relatório sobre os direitos humanos no mundo de 2023 reconhece também que o trabalho das organizações não-governamentais não tem sido facilitado. Entretanto, o Departamento de Estado americano reconhece que o Executivo tomou medidas credíveis para identificar, investigar, processar e punir funcionários que possam ter cometido violações dos direitos humanos. No entanto, a responsabilização pelas violações dos direitos humanos foi limitada devido à falta de controle e equilíbrio, falta de capacidade institucional, uma cultura de impunidade e corrupção governamental.
Refira-se que até agora o governo angolano não reagiu a este relatório do Departamento de Estado americano, nem do relatório da Amnistia Internacional, que foi divulgado nesta quarta-feira. No entanto, A propósito do relatório do Departamento de Estado americano no programa Washington Fora de Horas da Voz da América, na manhã de hoje, o diretor da organização não-governamental Friends of Angola, que também se ocupa dos direitos humanos e do desenvolvimento social, Florindo Chivukute, comentou o documento em conversa com Amancio Miguel. Ele começou por abordar o que o relatório trouxe.
É um espelho da realidade que infelizmente vivemos em Angola. E, no entanto, é de lamentar. São situações tanto relacionadas com a questão relacionada com a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, as prisões arbitrárias, as execuções sumárias. São questões que nós temos, nós e outras organizações e pessoas individuais têm estado a levantar durante o ano todo de 2023. O que acontece, infelizmente, é que o governo angolano não tem levado a sério essas denúncias que nós temos feito. Mas o pior nisso tudo, estes problemas já vêm a acontecer há algum tempo e continuam a acontecer, porque existe uma impunidade. Isto é fruto da impunidade que existe em Angola, que tem estado a fomentar esse tipo de comportamento.
O que quer dizer também, Florindo, é que o que parece é que aquele que promove a corrupção, aquele que rouba o bem público, dificilmente também chega à cadeia, mas o pobre que também rouba acaba indo à prisão e a prisão não está em melhores condições. Nas ruas de Luanda, do Uambo, do Namibe, como é que a população reage a esta situação que degrada o tecido?
Bom, o que o povo angolano tem estado a dizer, cabindo ao Cunene, é exatamente fez denúncias em relação a essa situação que tem se vivido em Angola desde já há muitos anos e que continua, que infelizmente continua, apesar do presidente Lourenço ter feito algumas promessas que acabaram por não ser implementada, sobretudo no que toca à questão da justiça, dos direitos humanos, do bem comum do cidadão angolano. Nós temos o que o povo tem estado a dizer, os angolanos de uma forma geral, é que nós temos uma Constituição, ela tem que ser respeitada. O que nós temos estado a constatar é que o próprio executivo angolano tem sido o maior violador da Constituição angolana. Ah, e isso é bastante problemático. E quando nós chamamos a atenção, o problema é que o governo do presidente Lourenço não ouve. Imagine que nós estamos constantemente a chamar a atenção ao presidente angolano, ao executivo angolano, sobre as prisões arbitrárias.
Estes relatórios são divulgados numa altura em que, ao nível político, as relações Estados Unidos-Angola e Angola com outros países do Ocidente têm vindo a melhorar. O impacto destes relatórios poderá ditar os próximos passos para a cooperação, sabendo que o Ocidente critica muito a violação dos direitos humanos?
Eu penso que sim. Eu penso que o presidente, se eu fosse o presidente Lourenço, eu não haveria de me sentir tão vaidoso e pensar que, por simplesmente, o Ocidente vai fechar os olhos quando continuar a maltratar o seu próprio povo. Eu penso que ele próprio devia ter mais cuidado, mesmo na União Europeia. Tem leis. Quando esse tipo de abusos são sistemáticos, há certas leis que têm que ser cumpridas. Não importa que o presidente do país americano pensar. Por exemplo, nós temos a AGOA. Nós somos parte da AGOA. Eu só vou lhe dar um exemplo específico. Um dos critérios para poder manter-se dentro da AGOA é o respeito pelas liberdades, pelos direitos humanos. No entanto, se o presidente Lourenço, seu executivo, continuar neste caminho em que está, e talvez ele esteja a abraçar uma ideologia mais chinesa do que outra coisa, que é para eu, vamos falar de dinheiro, mas não vamos falar de direitos humanos. Uhum. Bom, eu tenho a certeza que isto não vai ser bom, vai beliscar a relação da Angola com países do Ocidente, incluindo os Estados Unidos e a Europa.
Era Florindo Chivukute, ele que é diretor da organização não-governamental Friends of Angola, comentando o relatório do Departamento de Estado sobre os direitos humanos em Angola. Falemos agora da economia. Como dissemos ontem, o governo angolano aumentou em cerca de 48% o preço do gasóleo em relação ao valor inicial de venda por litro nas bombas vendedoras de combustíveis. As autoridades já se preparam para alterar igualmente a tarifa de táxis dos atuais 150 kwanzas para até 300 kwanzas por corrida, de acordo com a Associação dos Táxis. Os taxistas e o ministro de Estado para a Coordenação Económica reuniram-se na véspera do anúncio do aumento do gasóleo, no sentido de perspectivar o futuro. Coque Mukuta.
As transportadoras de passageiros do país dizem-se preocupadas com as constantes subidas de preços dos combustíveis em Angola. Este produto tem uma grande influência na formulação de preços no país, uma vez que quase todos os intervenientes da cadeia de produção usam o gasóleo. Francisco Paciência, presidente da ANATA, justifica o aumento do táxi para até 300 kwanzas por corrida pelo peso que o gasóleo tem na balança de custos de táxi.
A posição da associação, na verdade, é de preocupação. Uma vez que se trata de gasóleo, o gasóleo representa a maior parte dos taxistas em relação à gasolina. Claro que esta subida vai, de alguma forma, pesar na balança daquilo que são os custos na gestão do táxi. Vamos fazer um reajuste no preço da corrida de táxi para fazer face às despesas. Isso ficou claro junto do Ministro do Estado e da Coordenação Económica no encontro que tivemos, quando nos deu a conhecer de que na madrugada de ontem o combustível viria a conhecer o novo preço.
Com a previsão de subida até a primeira quinzena de maio, Francisco Paciência diz que a subida de preço da corrida de táxi não poderá ultrapassar o valor do preço da gasolina, que custa atualmente 300 kwanzas.
E, portanto, estamos nessa discussão agora de encontrarmos uma tarifa da nossa parte da ANATA, um preço de referência que não ultrapasse o preço do litro da gasolina. Vamos discutir para ver se vamos conseguir encontrar aí um preço minimamente equilibrado, quer para os taxistas, quer para a sociedade em geral. É inevitável a subida ou a revisão ou o reajuste do preço da corrida de táxi nesta fase.
Entretanto, quem vê-se cada vez mais incapaz de sustentar os altos custos de táxis são os cidadãos na capital angolana. Adriano Vieira disse:
primeira coisa, vai criar um transtorno pela sociedade ou pela população. Porque antes de fazer a subida do combustível, primeiro o governo tinha que apelar e ver as condições financeiras do país que se encontra, concernente alguns problemas que o país se encontra, não tinha necessidade de fazer a subida do combustível.
Coque Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 17.655 kHz, também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, ex-Twitter, com a referência VOA Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Nesta sexta-feira, iremos abordar o 25 de Abril, como teve implicações na luta pela independência das antigas colónias portuguesas, ou como esta luta teve influências no 25 de Abril, que se assinala amanhã o 50º aniversário em Portugal. Portanto, já sabe, sexta-feira é dia do África Agora, na Voz da América. Falemos agora de insegurança alimentar e de agricultura. A insegurança alimentar deve piorar em Angola neste ano, onde 1 milhão e 300 mil pessoas enfrentaram já níveis elevados de insegurança alimentar aguda no ano passado. Os dados estão no relatório mundial sobre a crise alimentar divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Programa Alimentar Mundial, União Europeia e ainda mais três instituições. Paula Silva tem os detalhes.
O possível aumento dos níveis de insegurança alimentar aguda neste ano reflete a expectativa de fraca precipitação durante a época de colheita 2023-2024, as baixas reservas alimentares das famílias e a inflação persistente dos alimentos e dos combustíveis. O relatório indica que os efeitos combinados de anos consecutivos de condições meteorológicas secas, incluindo durante a época 2022-2023, reduziram significativamente a produção agrícola, que é a principal fonte de alimentos para as famílias rurais no sudoeste de Angola, onde as províncias de Cunene, Huila e Namibe foram classificadas em crise, o terceiro nível mais elevado da FAO em 2023. O documento estima que 1,2 milhões de pessoas enfrentaram escassez de água, que também levou ao saneamento e higiene precárias. Os analistas esperam ainda condições climáticas secas para esta época e avisam ser provável que as chuvas fracas conduzam a uma baixa produção agrícola e agravem os níveis agudos de insegurança alimentar em 2024. Com baixa produção, a desvalorização da moeda nacional, o Kwanza, e eliminação dos subsídios aos combustíveis contribuíram para aumentar os custos de produção e distribuição. De acordo com o relatório, que lembra que, com a inflação a descer de 11,5% para 9,3% até abril, os preços dos alimentos tiveram um aumento de quase 22% em dezembro.
Continuamos aqui por falar da agricultura, agora do crédito a curto prazo para a aquisição de insumos visando alavancar a produção nacional. No âmbito, pequenos e médios produtores do setor agropecuário que podem concorrer ao novo programa de concessão de crédito do governo denunciam, no entanto, o excesso de burocracia e compadrio, por exemplo, nos bancos. A reportagem é do Norberto Sateco.
Os pequenos e médios produtores locais no AMBO disseram à Voz da América que o recente programa lançado de apoio à produção nacional é só mais um. De acordo com o recente comunicado do Ministério das Finanças, os fornecedores locais podem agora beneficiar de financiamento através da concessão de crédito de curto prazo por via dos bancos comerciais para aquisição de insumos. Com esta iniciativa inserida no Programa de Crédito Agrícola de Campanha 2023-2024, o Governo diz pretender promover o acesso ao crédito a pequenos e médios produtores agropecuários e estimular a agricultura comercial com base em produtos nacionais. Avelino Cassul, destacado na produção de batata rena e cereais no município da Xipipa, diz que o maior problema está relacionado com a burocracia e negociatas que favorecem outras figuras que não produzem.
Na verdade, o que existe mesmo deve ter alguns cambalachos. Você vê, você está na linha de financiamento X, depois vai ver o outro receber, você nunca chega até lá. Você, quando vai ao banco, sempre está a dar muitas voltas.
A sua semelhança está a produtora Constância Ipuco, que diz não conseguir aumentar a produção de milho e feijão devido à falta de apoios, pois os preços dos insumos e fertilizantes não facilitam o aumento da produção.
Tenho dos créditos do quê? Dos adubos. Realmente usamos mesmo muito mais a semente natural. Se conseguir um pouco de dinheiro, vais comprar o quê? Se tiver um produto que rendeu um bocado e vendes, vai comprar o produto que você precisa. Mas fosse com um apoio, a pessoa ia produzir mais, não é só para consumo.
Justino Sambango, produtor também da localidade da Xipipa, arredores do Ambo, lamenta as exigências dos bancos que andam longe da realidade. Quem produz. O produtor apelou, por outro lado, para mais seriedade dos projetos e fiscalização, se o que se pretende é atingir a autossuficiência alimentar.
Os agricultores e camponeses têm a vontade de produzirem. Os insumos estão tão difíceis, está muito caro e o camponês não tem capacidade de comprar um saco de adubo. Então, isso tem dificultado muito o agricultor para avançar com o seu trabalho.
O diretor provincial da Agricultura, Joaquim Camuto, diz desconhecer da situação e remete o assunto às instituições financeiras. Dados disponíveis indicam que o programa prevê atingir mais de 16 mil produtores do setor agropecuário, só nesta província. Do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Abrimos hoje a revista desportiva da Voz da América em Cabo Verde, onde a Comissão Executiva da Federação de Futebol, reunida de emergência na sede, na capital, decidiu adiar o início do Campeonato Nacional de Futebol Sénior Masculino referente à temporada 2023-24 devido à crise nos transportes. Depois de ontem, a companhia de voos domésticos de capital angolano e cabo-verdiano ter decidido abandonar o país. A prova estava inicialmente prevista para arrancar no próximo fim de semana. Na semana passada, a Taça de Cabo Verde foi realizada na sua primeira eliminatória, mas algumas equipas não puderam viajar devido ao cancelamento de voos. No Reino Unido, depois do Arsenal ter goleado ontem o Chelsea por 5-0, o que coloca os Gunners na frente da liderança da Premier League, hoje cabe ao Liverpool empatar, mas para tal tem de vencer ao Everton. Se ganhar, fica então empatado na liderança com o Arsenal. Outros jogos desta quarta-feira, Manchester United, Sheffield United e Crystal Palace, Newcastle United. Ainda na Inglaterra, a imprensa local diz hoje que o Liverpool começou negociações com o Feyenoord da Holanda, visando contratar o técnico Arne Slot, de 45 anos. A estação televisiva Sky afirma que os clubes acertam a taxa de compensação neste momento, uma vez que as negociações entre os Reds e Slot estão perto de chegar a bom porto. E ainda na Inglaterra, o defesa brasileiro Thiago Silva, de 39 anos de idade, não irá renovar pelo clube de Stamford Bridge, o Chelsea. O portal Goal diz que ele terá alcançado um acordo verbal com o Fluminense após uma maratona de negociações com o clube onde ele se formou, no Rio de Janeiro. Faremos agora do piloto moçambicano Rodrigo Almeida, que se estreou no Porsche Cup Asia. Ele fez duas corridas em Xangai, na China, e ficou em quinto lugar. Na NBA, os Dallas Mavericks empataram ontem à noite a eliminatória com Los Angeles Clippers, com uma vitória 96-93. O terceiro jogo está agora agendado para sexta-feira, mas desta feita em Dallas, no Texas. O empate também foi restabelecido durante uma nova visita dos Indiana Pacers aos Milwaukee Bucks, 108-125. Numa exibição tanto dominante como impressionante, os forasteiros construíram o triunfo na terça-feira à noite. E os Minnesota Timberwolves ampliaram a vantagem ao vencerem pela segunda vez os Phoenix Suns por 105-93. E para terminar, vamos até Moçambique, onde também há reações ao relatório dos direitos humanos do Departamento de Estado, que apontou várias violações no país. Alfredo Júnior.
Para a ativista Fátima Mimbiri, este relatório confirma a situação crítica por que passa o país.
Apesar do relatório ter feito menção de violações de direitos humanos que foram cometidos por militares e muito bem apontado que esses casos nem foram depois seguidos para a adequada responsabilização, é preciso trazer e chamar a atenção que há uma violação de direitos humanos de cidadãos que o próprio Estado que os manda para o terreno para a servirem e atender aos moçambicanos, protegerem os moçambicanos, não está a respeitar, está a violar de forma flagrante.
Por seu turno, Yara Lamujo, do Centro de Democracia e Direitos Humanos, CDD, lamenta o facto de grande parte das violações terem sido cometidas por agentes do Estado.
As forças de segurança, ao invés de proteger os cidadãos, estão a instigar a violação de direitos humanos. Ou seja, eles deviam garantir a proteção, mas não é o que fazem, começam a violentar e a população não tem a quem recorrer, senão eles, e que acabam saindo feridos e violados. Então, eu olho para essa situação como uma forma de repúdio e insto as autoridades, o próprio Estado moçambicano, a responsabilizar os seus agentes e a dar mais segurança e proteção para essas pessoas.
O relatório aponta que os direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação foram reprimidos, o que para o advogado Arlino Guilamba revela a redução do espaço cívico no país.
É verdade que, relativamente a esta matéria, não pode ser um justificativo para que haja o limitar dos direitos de liberdade de imprensa.
Por outro lado, o relatório aponta a forte repressão policial ocorrida após as eleições autárquicas de 2023, o que para Fátima Mimbiri deve merecer atenção do Estado, sobretudo neste ano em que está prevista a realização de eleições gerais a 9 de outubro próximo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Terminamos assim a primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Vem aí o Amancho Miguel.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com o som a cargo de Cheongang Chang e a realização a cargo do Jaime Faria, sua mãe Miguel. O Álvaro Ligeiro Andrade volta para as notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias é destaque. O presidente americano Joe Biden assina lei que destina ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. Exército do Israel diz ter atingido 40 alvos terroristas do Hezbollah libanês no sul do Líbano, em particular instalações militares. Desde a capital americana, Washington, D.C., transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das nossas estações parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente com seu próprio retransmissor. Transmitimos na internet voaportuguês.com, as nossas notícias em áudio, vídeo e texto disponíveis no Facebook, no X, que é antes conhecido como Twitter, no Instagram e no YouTube. Para tal, para se inscrever, voaportuguês. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466, 13 horas e 32 minutos aqui em Washington. Convido o Álvaro Ligeiro Andrade para as notícias do mundo.
As Forças Armadas israelitas anunciaram hoje o envio de duas divisões de brigadas de reserva para a faixa de Gaza, numa altura em que Israel se prepara para uma invasão terrestre na cidade de Rafah, no sul do país. Os militares afirmaram que as brigadas irão levar a cabo missões defensivas e táticas, sem fornecer mais pormenores. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros países manifestaram sua preocupação relativamente a uma invasão terrestre, afirmando que esta poderia provocar uma catástrofe humanitária ainda maior em Rafah. Entretanto, o exército israelita anunciou hoje ter atingido 40 alvos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano, em particular instalações militares e de infraestruturas usadas para atacar civis e soldados israelitas. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, acrescentou que o comando norte do exército conseguiu eliminar metade dos combatentes do Hezbollah. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden promulgou uma lei de ajuda de guerra no valor de 95 mil milhões de dólares, que inclui assistência à Ucrânia, Israel, Taiwan e outros aliados. O presidente democrata termina assim uma longa e dolorosa batalha com os republicanos para garantir a reposição urgente da ajuda à Ucrânia. Mas danos significativos já foram causados aos esforços da administração Biden para ajudar Kiev a repelir a invasão da Rússia durante o impasse de financiamento que durou alguns meses. Biden, na sua declaração após a assinatura da lei, sublinhou que o projeto também inclui um aumento de cerca de US$ 1 mil milhões em ajuda humanitária aos palestinianos em Gaza, que sofrem com a continuação da guerra entre Israel e o Hamas. Uma nova análise do estudo da fome global revela que conflitos, mudanças climáticas e choques económicos estão a levar um número crescente de pessoas à fome aguda, comprometendo assim os ganhos obtidos em anos anteriores para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de acabar com a fome até 2030. Publicado nesta quarta-feira, o relatório global sobre a crise alimentar conclui que 281 milhões de pessoas, ou seja, 21,5%, do conjunto de pessoas analisadas em 2023, enfrentam altos níveis de insegurança aguda em 59 países e territórios que enfrentam crise alimentar. Organizações não-governamentais do Quênia e também internacionais dizem que 118 pessoas foram mortas pela polícia em 2023. No relatório, condenam a impunidade das forças de segurança. Apesar desse número, em 2022, o total de mortos pela polícia foi superior a 130. Human Rights Watch, a Amnistia Internacional do Quênia, a Associação Queniana contra a Violência Policial, Missing Voices, entre outras organizações, dizem que os agentes da polícia raramente são detidos por participarem em execuções extrajudiciais. A porta-voz da polícia, Rosila Onyango, não respondeu a pedidos de comentários da agência France Press.
h 35 aqui em Washington. Obrigado, Álvaro Lúdia Andrade, pelas notícias do mundo. Vamos agora à reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que os guinenses criticam o aumento do preço do arroz anunciado pelo governo, uma decisão que consta do último comunicado do Conselho de Ministros, um comunicado de 19 de abril, e alega a estrutura de custo para importação e comercialização daquele que é o produto de base alimentar dos guinenses. Lassana.
Um saco de 50 kg de arroz 100% partido, que custava 17.500 francos chefiá, passou a ser vendido a 21.500 francos chefiá, enquanto que o de 22.500 francos chefiá, 5 partido, custa agora 24.000 francos chefiá junto ao consumidor. A decisão do governo está a ser fortemente criticada pelos consumidores, que não escondem as suas revoltas e lembram que o atual salário mínimo não compensa.
Você imagina, pegasse o seu salário mínimo, que o salário de dinheiro não é salário, nem consigo chegar uma semana.
Com o salário miserável que temos, não podemos aguentar isso. O salário parou num sítio e o preço do arroz aumentou. A nossa vida vai ser um bocado difícil.
O governo deveria trabalhar para que pudesse, pelo menos, estancar esta questão de subida de arroz.
Para reduzir o preço do arroz, o anterior governo, liderado por Geraldo Martins, havia subvencionado as empresas que importam o produto para o mercado nacional. Um encargo orçamental com o atual executivo da iniciativa presidencial disse não poder suportar. Daí entra a reação do secretário-geral da Associação Nacional dos Consumidores, Bens e Serviços, Bambosanha, que além de revelar ter sido surpreendido, discorda com a medida governamental.
Essa decisão impura a população na miséria, na pobreza total. Portanto, qualquer governante, qualquer dirigente não deve pautar por esse caminho.
Bambosanha não tem dúvidas que a subida do preço do arroz no mercado interno vai ter impacto direto na vida das famílias guineenses.
Uma família que já não come suficientemente por dia, um chefe de família sem poder econômico, isto tem consequências sociais graves, porque, de qualquer das formas, o filho vai procurar como encher a barriga, independentemente do pai dar ou não. Portanto, aspectos sociais para nós é fundamental.
E ouvido pela Voz da América, o economista guineense Sirivo Zó, um dos destacados conhecedores do mercado do arroz, apontou dois fatores que justificam o aumento do preço do produto na Guiné-Bissau.
Primeiro variável, vemos é que o fator externo contribui muito. No fator externo, podemos destacar a situação da guerra na Ucrânia, recentemente no Médio Oriente, na faixa de Gaza, e tendo em conta ainda os restos da consequência do Covid. Então são os fatores externos que contribuíram para isso. E o fator interno, temos a situação de instabilidade política e governativa que estamos a ver, e temos a situação de fraca campanha de comercialização de castanha de caju.
Até ao momento, além do comunicado do Conselho de Ministros, que apenas anunciou a nova tarifa fundamentada na estrutura do custo, o governo não falou ainda dos fatores que justificaram o aumento do preço do arroz no mercado nacional. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
De Bissau para Maputo, Moçambique, a Procuradora-Geral da República voltou hoje a mostrar inconformismo com a extradição do antigo ministro das Finanças, Meoner Chang, detido aqui nos Estados Unidos da América. Beatriz Bushill, reporta William Mapote, criticou a justiça americana pelo que considera estar a contribuir para prejudicar o processo contra o antigo ministro em Moçambique, William Mapote.
No último informe do seu segundo mandato como Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushill foi ao Parlamento fazer mais uma radiografia da situação da justiça e legalidade no país. O processo envolvendo o antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, atualmente detido nos Estados Unidos da América, voltou ao informe com críticas à justiça norte-americana.
Encontra-se detido há mais de 5 anos. A pedido das autoridades norte-americanas. E tendo sido extraditado há cerca de 1 ano para os Estados Unidos da América, ainda não foi submetido a julgamento naquele país embora tenham alegado ter todos os elementos de prova, incluindo a acusação. Reiteramos, por conseguinte, que esta situação continua a prejudicar o desenvolvimento do processo em Moçambique e atenta contra os mais elementares direitos do cidadão em privação da liberdade, plasmados nas constituições dos dois países envolvidos e nas convenções internacionais sobre os direitos humanos.
Da corrupção à lavagem de dinheiro, do terrorismo em Cabo Delgado aos raptos, Buxi lhe falou de tudo um pouco. No que aos raptos diz respeito, a procuradora foi para além dos números e mostrou preocupação com a situação.
A prevenção e combate ao crime de rapto representa um grande desafio para o Estado moçambicano e, em particular, para o Judiciário, impondo-se o reforço de medidas táticas e operativas para o desmantelamento das redes criminosas que atuam dentro e fora do país, com particular enfoque na vizinha África do Sul.
Uma preocupação que levou ao desabafo e críticas para a vizinha África do Sul.
A cooperação jurídica e judiciária com a África do Sul, país vizinho e irmão, não tem ocorrido aos níveis necessários para combater este tipo de criminalidade que afeta os dois países. A título ilustrativo, foram submetidos 20 pedidos de extradição e auxílio judiciário mútuo, na sua maioria há mais de um ano, alguns dos quais relativos a indivíduos identificados como mandantes do crime de rapto, entretanto, não obtivemos resposta.
O analista Albino Forquilha considera a lamentação da procuradora sobre o caso Shank como apenas uma azia de quem perdeu o caso.
E esta lamentação da procuradora é mesmo de quem efetivamente não conseguiu, depois se calhar de muito dinheiro gasto para o defender, não conseguiu, portanto, trazer o Shank para Moçambique e se calhar para lhe tirar, portanto, as acusações que tem.
O jornalista Borges Nhamir vai na mesma direção e diz mesmo que Buxil apenas quer desviar as atenções.
A procuradora quer desviar as atenções do essencial, porque o processo nos Estados Unidos não está a demorar assim tanto. Manuel Shank foi extraditado em julho do ano passado e pelo andamento do processo, até julho deste ano terá sido concluída a constituição do júri para proceder-se com o julgamento.
Terminado o primeiro de dois dias de sessão reservada ao informe, os três partidos deixaram os seguintes comentários.
Bem, é um informe lacónico, ou mais do mesmo, de uma procuradora da República rendida ao crime organizado.
Temos muito ainda para fazer para garantir que as instituições do Estado sejam elas fortes, porque instituições fortes só podem garantir a que o princípio de legalidade seja observada em todo sentido.
Não posso dizer que está tudo bem, alguma coisa precisa ser melhorada, mas não podemos colocar de fora a situação de que, de facto, as autoridades estão a trabalhar.
Era Feliz Silvia, Arnaldo Chalão e Fernando Bismarck, deputados da Frelimo, Renamo e MDM, respectivamente. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Entretanto, também de Moçambique, os relatórios da Amnistia Internacional e do Departamento de Estado americano apontam abusos dos militares contra civis no país e a repressão dos direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação, isto em 2023, com grandes preocupações para a violação dos direitos humanos também no país. Ativistas entrevistados em Maputo por Alfredo Girard consideram a situação em Moçambique, crítica, sobretudo depois do período pós-eleitoral autárquico realizado no ano passado. Alfredo Júnior.
Para a ativista Fátima Mimbiri, este relatório confirma a situação crítica por que passa o país.
Apesar do relatório ter feito menção de violações de direitos humanos que foram cometidos por militares e muito bem apontado que esses casos nem foram depois seguidos para a adequada responsabilização, é preciso trazer e chamar a atenção que há uma violação de direitos humanos de cidadãos que o próprio Estado que os manda para o terreno para a servirem e atender aos moçambicanos, protegerem os moçambicanos, não está a respeitar, está a violar de forma flagrante.
Por seu turno, Yara Lamúgio, do Centro de Democracia e Direitos Humanos, CDD, lamenta o facto de grande parte das violações terem sido cometidas por agentes do Estado.
As forças de segurança, ao invés de proteger os cidadãos, estão a instigar a violação de direitos humanos. Ou seja, eles deviam garantir a proteção, mas não é o que fazem, começam a violentar e a população não tem a quem recorrer, senão eles, e que acabam saindo feridos e violados. Então, eu olho para essa situação como uma forma de repúdio e insto as autoridades, o próprio Estado moçambicano, a responsabilizar os seus agentes e a dar mais segurança e proteção para essas pessoas.
O relatório aponta que os direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação foram reprimidos, o que para o advogado Arlino Guilamba revela a redução do espaço cívico no país.
É verdade que, relativamente a esta matéria, não pode ser um justificativo para que haja o limitar dos direitos de liberdade de imprensa. Até porque a liberdade de expressão e de imprensa é um direito constitucional que não pode ser, de forma alguma, limitado em função de determinados aspectos.
Por outro lado, o relatório aponta a forte repressão policial ocorrida após as eleições autárquicas de 2023, o que para Fátima Mimbiri deve merecer atenção do Estado, sobretudo neste ano em que está prevista a realização de eleições gerais a 9 de outubro próximo.
Nós estamos, de facto, numa situação em que os nossos direitos estão a ser reprimidos, nós estamos a viver numa ditadura e já nem se disfarça essa ditadura, e a forma como os processos eleitorais são conduzidos, eles estão a levar-nos à confirmação de que Moçambique efetivamente se está a transformar numa ditadura que camufla eleições e que não está preocupado com a vontade dos cidadãos, porque as eleições são um momento, digamos, privilegiado de expressão da vontade e da voz dos cidadãos na escolha dos seus legítimos representantes.
Mimbiri apela à intervenção internacional para a melhoria da situação dos direitos humanos em Moçambique.
A violência não pode ser uma forma de ser e de estar de um Estado, sobretudo violência contra os seus cidadãos, que são pagadores de impostos, que são cumpridores das suas obrigações e responsabilidades. Não se pode viver na violência, porque uma sociedade onde os governantes violentam os seus cidadãos termina em violência.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Departamento de Estado também olhou para a situação de direitos humanos em Angola, tendo afirmado que não registrou mudanças significativas na situação durante o ano 2023. Isto diz o Departamento de Estado em relação aos direitos humanos em Angola. A propósito deste relatório do Departamento de Estado, no programa Washington Fora de Horas, conversei esta manhã com o diretor da organização governamental, não governamental Friends of Angola, que faz o seu comentário e também concorda com a observação dos americanos.
É um espelho da realidade que infelizmente vivemos em Angola. E, no entanto, é de lamentar. São situações tanto relacionadas com a questão relacionada com a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, as prisões arbitrárias, as execuções sumárias. São questões que nós temos, nós e outras organizações e pessoas individuais têm estado a levantar durante o ano todo de 2023. O que acontece, infelizmente, é que o governo angolano não tem levado a sério essas denúncias que nós temos feito. Mas o pior nisso tudo, estes problemas já vêm a acontecer há algum tempo e continuam a acontecer, porque existe uma impunidade. Isto é fruto da impunidade que existe em Angola, que tem estado a fomentar esse tipo de comportamento.
O que quer dizer também, Florindo, é que o que parece é que aquele que promove a corrupção, aquele que rouba o bem público, dificilmente também chega à cadeia, mas o pobre que também rouba
acaba indo à prisão e a prisão não está em melhores condições. Nas ruas de Luanda, do Ambo, do Namibe, como é que a população reage a esta situação que degrada o tecido?
O que o povo angolano tem estado a dizer de Cabinda ou Cunene é exatamente fez denúncias em relação a essa situação que tem se vivido em Angola desde já há muitos anos e que continua, que infelizmente continua, apesar do presidente Lourenço ter feito algumas promessas que acabaram por não ser implementada, sobretudo no que toca à questão da justiça, dos direitos humanos, do bem comum do cidadão angolano. Nós temos o que o povo tem estado a dizer, os angolanos de uma forma geral, é que nós temos uma Constituição, ela tem que ser respeitada. O que nós temos estado a constatar é que o próprio executivo angolano tem sido o maior violador da Constituição angolana. E isso é bastante problemático. E quando nós chamamos a atenção, o problema é que o governo do presidente Lourenço não ouve. Imagine que nós estamos constantemente a chamar a atenção ao presidente angolano, ao executivo angolano, sobre as prisões arbitrárias.
Estes relatórios são divulgados numa altura em que, ao nível político, as relações Estados Unidos-Angola e Angola com outros países do Ocidente têm vindo a melhorar. O impacto destes relatórios poderá ditar os próximos passos para a cooperação, sabendo que o Ocidente critica muito a violação dos direitos humanos?
Eu penso que sim. Eu penso que o presidente, se eu fosse o presidente Lourenço, eu não haveria me sentido tão vaidoso e pensar que, por simplesmente, o Ocidente vai fechar os olhos quando continuar a maltratar o seu próprio povo. Eu penso que ele próprio devia ter mais cuidado, mesmo na União Europeia, tem leis. Quando esse tipo de abusos são sistemáticos, há certas leis que têm que ser cumpridas. Não importa que o presidente do país americano pensar. Por exemplo, nós temos a AGOA. Nós somos parte da AGOA. Eu só vou dar um exemplo específico. Um dos critérios para poder manter-se dentro da AGOA é o respeito pelas liberdades, pelos direitos humanos. No entanto, se o presidente Lourenço, o seu executivo, continuar neste caminho em que está, e talvez ele esteja a abraçar uma ideologia mais chinesa do que outra coisa, que é para eu vamos falar de dinheiro, mas não vamos falar de direitos humanos. Uhum. Bom, eu tenho a certeza que isto não vai ser bom, vai beliscar a relação da Angola com países do Ocidente, incluindo os Estados Unidos e a Europa.
Era Florindo Chivukuti comentando o relatório do Departamento de Estado americano em relação à situação dos direitos humanos em Angola. Florindo Chivukuti é da organização não-governamental Friends of Angola. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, desloca-se à China nesta semana para conversações com altos funcionários em Xangai e Pequim, com vários assuntos na agenda, como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a crise do Médio Oriente, negociações sobre o Mar do Sul da China e direitos humanos. Esta viagem acontece numa semana em que o Departamento de Estado apresentou seu relatório sobre os direitos humanos no mundo e uma pesquisa global da Gallup indica que no continente africano o índice de aprovação dos Estados Unidos continua a ser superior ao da China. Álvaro Lugero Andrade.
Da Ásia ao Médio Oriente, o secretário de Estado americano Anthony Blinken apresentou o relatório sobre práticas de direitos humanos nesta segunda-feira, um dia antes de viajar para a China, para conversações onde levantará também o tema dos direitos humanos.
Rohingya in Burma, Uyghurs in Xinjiang.
Os Rohingya na Birmânia e os Uigures em Xinjiang são vítimas de genocídio e de crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos continuarão a manifestar as suas profundas preocupações diretamente aos governos responsáveis. Era Anthony Blinken, que também falou sobre o apoio da China à Rússia na guerra com a Ucrânia. Os Estados Unidos, juntamente com os outros governos do grupo das 7 economias mais democráticas do mundo, instaram a China a parar de transferir materiais de dupla utilização e componentes de armas que a Rússia está a utilizar na sua produção militar. Washington diz estar preparado para tomar medidas conforme for necessário. Mas Pequim rejeitou as preocupações dos Estados Unidos. Mao Ning é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Em princípio, a cooperação normal entre a China e a Rússia em vários domínios não deve ser perturbada ou restringida. Antigos oficiais militares americanos dizem que são necessárias mais sanções. Mark Montgomery é contra-almirante aposentado e membro sénior da Fundação para a Defesa das Democracias e falou com a Voz da América via Zoom.
Absolutely, the Russian war effort is supported and undergirded.
O esforço de guerra russo é apoiado e sustentado pelo apoio da China, do Irã e da Coreia do Norte. A capacidade dos Estados Unidos de responsabilizar a China, por isso, é através de sanções. Washington está a recrutar aliados europeus para medidas semelhantes, de acordo com analistas. Kelly Grico é pesquisadora sénior do Stimson Center, com sede em Washington, e falou também com a Voz da América via Zoom.
In contrast to the United States, the European Union has not really sanctioned.
Ao contrário dos Estados Unidos, a União Europeia não impôs sanções realmente a indivíduos ou empresas chinesas no mesmo grau que os Estados Unidos. E então pode haver uma tentativa, com a reunião do G7, de tentar obter mais apoio dos europeus para tomar esse tipo de ações. Outros temas na agenda de Blinken em Pequim incluem a luta contra o narcotráfico, o estabelecimento de conversações sobre inteligência artificial e o aumento da comunicação entre militares em meio às tensões no mar do sul da China. Mas tanto autoridades como analistas americanos não preveem grandes avanços nas reuniões do secretário de Estado americano nesta semana em Pequim.
Após anos de disputas políticas e batalhas judiciais, os lideradores britânicos aprovaram na segunda-feira uma legislação que o governo espera que lhe permita deportar os requerentes de asilo que chegam em pequenas embarcações através do Canal da Mancha para o Ruanda para serem tratados. Os perigos das travessias de imigrantes foram sublinhados poucas horas depois da lei ter sido aprovada. Com os detalhes, Paula Alves Silva.
Uma recordação sombria dos perigos das viagens dos migrantes através do Canal da Mancha. 5 pessoas morreram, incluindo uma criança, quando um bote insuflável sobrecarregado que transportava migrantes entrou em dificuldades ao largo da costa francesa na manhã de terça-feira. As autoridades francesas dizem que 112 pessoas estavam a bordo. Jacques Brillat, presidente da região francesa de Pas-de-Calais.
E, malgré cette situation complexe et délicate,
apesar desta situação complexa e delicada, 57 pessoas que ainda se encontravam no barco insuflável permaneceram a bordo. Não querendo ser resgatadas, conseguiram ligar o motor e decidiram continuar a sua rota marítima em direção à Grã-Bretanha.
Tal é a determinação dos migrantes em chegar à Grã-Bretanha. Mais de 6.300 pessoas fizeram viagem em pequenas embarcações até agora, este ano. A tragédia ocorreu poucas horas depois de os legisladores britânicos terem aprovado legislação com o objetivo de enviar para o Ruanda todos os requerentes de asilo que atravessam o Canal da Mancha. Os migrantes seriam tratados no Ruanda e não teriam o direito de regressar ao Reino Unido, mesmo aqueles a quem fosse concedido o estatuto de refugiado. A legislação ordena, efetivamente, aos tribunais que ignorem as leis britânicas existentes ou os tratados internacionais que poderiam bloquear as deportações. Ainda não é claro se outras ações judiciais poderão atrasar os voos. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou que a perspectiva de serem enviados para Ruanda, a milhares de quilómetros de distância, dissuadirá os imigrantes de fazerem a viagem para a Grã-Bretanha.
O primeiro voo partirá dentro de 10 a 12 semanas. Claro que isso é mais tarde do que queríamos, mas sempre fomos claros quanto ao facto do processo levar tempo.
O governo argumenta que a política é moral, uma vez que tem como objetivo acabar com as viagens perigosas operadas por traficantes de pessoas. Mas as Nações Unidas apelaram ao Reino Unido para que repensasse a legislação.
Ao transferir a responsabilidade pelos refugiados, ao reduzir a capacidade dos tribunais do Reino Unido para examinar as decisões de afastamento, ao restringir o acesso a recursos legais no Reino Unido e ao limitar o âmbito das proteções nacionais e internacionais dos direitos humanos para um grupo específico de pessoas, esta nova legislação prejudica seriamente o Estado de Direito no Reino Unido e abre um precedente perigoso a nível mundial.
Afirmações de Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ao abrigo do acordo, a Grã-Bretanha vai pagar ao Ruanda pelo menos 458 milhões de dólares ao longo de 5 anos, com pagamentos adicionais no valor de dezenas de milhares de dólares por cada migrante enviado para o país. A oposição chamou-lhe um truque dispendioso que não vai funcionar. A aprovação da legislação, após anos de atraso, é uma vitória política para o primeiro-ministro Rishi Sunak. Resta saber se esta política dissuade os migrantes de fazerem as viagens mortais através do Canal da Mancha.
Obrigado, Paulo Alves Silva, marcando o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Destaque nas notícias, o presidente americano Joe Biden assina lei que destina ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. Exército de Israel diz que atingiu 40 alvos terroristas do Hezbollah libanês. Um abraço do Jaime Faria e de mim, Amancio Miguel. A terceira parte com o Sérgio Inhambe. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Estamos na terceira parte. Eu sou o Sérgio Inhambe. Na produção está o Jaime Faria e na técnica está o Chang Chiaogang. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques desta emissão de quarta-feira, o presidente americano Joe Biden assina a lei que se destina à ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan. Exército israelita diz ter atingido 40 alvos terroristas do Hezbollah libanês no sul do Líbano, em particular, instalações militares. Procurador da Guiné-Bissau detido em Lisboa por tráfico de droga e teremos reações ao relatório do Departamento de Estado sobre direitos humanos em Moçambique. Desejamos votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Um procurador da Guiné-Bissau foi detido por alegado tráfico de droga à chegada a Lisboa num voo proveniente de Bissau. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério Público guineense num comunicado enviado à Voz da América pelo Gabinete de Relações Públicas. O nome do procurador não foi citado, tendo a nota apenas informado que o Ministério Público foi informado por canais apropriados no domingo, dia 21, da detenção de um magistrado por suposto tráfico de droga. A Procuradoria-Geral disse ter realizado uma reunião com procuradores-gerais adjuntos para informar da prisão. O Ministério Público adiantou estar a acompanhar o caso e aguardar por mais informações e, caso se confirmar o suposto delito, promete responsabilizar criminalmente e disciplinarmente o magistrado. Em mais notícias, os relatórios da Amnistia Internacional e do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América apontam abusos dos militares contra civis em Moçambique e repressão dos direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação em 2023 como grandes preocupações de violação de direitos humanos em Moçambique. Ativistas de direitos humanos, advogados, corroboram com o conteúdo destes relatórios, consideram a situação em Moçambique de crítica, sobretudo depois do período eleitoral autárquico realizado no ano passado.
Para a ativista Fátima Mimbiri, este relatório confirma a situação crítica por que passa o país.
Apesar do relatório ter feito menção de violações de direitos humanos que foram cometidos por militares e muito bem apontado que esses casos nem foram depois seguidos para a adequada responsabilização, é preciso trazer e chamar a atenção que há há uma violação de direitos humanos de cidadãos que o próprio Estado que os manda para o terreno para a servirem e atender aos moçambicanos, protegerem os moçambicanos, não está a respeitar, está a violar de forma flagrante.
Por seu turno, Yara Lamúgio, do Centro de Democracia e Direitos Humanos, CDD, lamenta o facto de grande parte das violações terem sido cometidas por agentes do Estado.
As forças de segurança, ao invés de proteger os cidadãos, estão a instigar a violação de direitos humanos. Ou seja, eles deviam garantir a proteção, mas não é o que fazem, começam a violentar e a população não tem a quem recorrer, senão eles, e que acabam saindo feridos e violados. Então, eu olho para essa situação como uma forma de repúdio e insto as autoridades, o próprio Estado Moçambicano, a responsabilizar os seus agentes e a dar mais segurança e proteção para essas pessoas.
O relatório aponta que os direitos à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de associação foram reprimidos, o que para o advogado Arlino Guilamba revela a redução do espaço cívico no país.
É verdade que relativamente a esta matéria não pode ser um justificativo para que haja o limitar dos direitos de liberdade de imprensa. Até porque a liberdade de expressão e de imprensa é um direito constitucional que não pode ser de forma alguma limitado em função de determinados aspectos.
Por outro lado, o relatório aponta a forte repressão policial ocorrida após as eleições autárquicas de 2023, o que para Fátima Mimbiri deve merecer atenção do Estado, sobretudo neste ano em que está prevista a realização de eleições gerais a 9 de outubro próximo.
Nós estamos, de facto, numa situação em que os nossos direitos estão a ser reprimidos, nós estamos a viver numa ditadura e já nem se disfarça essa ditadura, e a forma como os processos eleitorais são conduzidos, eles estão a levar-nos à confirmação de que Moçambique efetivamente se está a transformar numa ditadura que camufla eleições e que não está preocupado com a vontade dos cidadãos, porque as eleições são um momento digamos, privilegiado de expressão da vontade e da voz dos cidadãos na escolha dos seus legítimos representantes.
Mimbiri apela à intervenção internacional para a melhoria da situação dos direitos humanos em Moçambique.
A violência não pode ser uma forma de ser e de estar de um Estado, sobretudo violência contra os seus cidadãos, que são pagadores de impostos, que são cumpridores das suas obrigações e responsabilidades. Não se pode viver na violência, porque uma sociedade onde os governantes violentam os seus cidadãos termina em violência.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos com a nossa emissão. Assinala-se amanhã os 50 anos de Revolução de Abril em Portugal, que para muitos historiadores e políticos agilizou o processo de independência das então colónias portuguesas. Outros dizem que o 25 de Abril foi consequência dessa luta. Na agenda africana de hoje, o Álvaro Lugiero Andrade aborda a figura de Amílcar Cabral.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América. Amílcar Cabral, o líder da luta pela independência da Guiné-Bissau, onde nasceu, e de Cabo Verde, onde cresceu e de onde eram seus pais, é considerado por historiadores, estudiosos e políticos uma das mais importantes figuras do nacionalismo africano. Engenheiro agrícola de formação, reuniu outros nacionalistas e lutadores contra o colonialismo em África, mas em especial na Guiné-Bissau e Cabo Verde, preparou a luta de libertação e fundou o Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC. Liderou a luta no campo militar, no campo diplomático, no campo ideológico, até ser morto por um dos seus guarda-costas a 20 de janeiro de 1973. A 12 de setembro assinala-se o centenário do nascimento dessa figura, que tem sido alvo de inúmeros estudos em universidades em todo o mundo. Mas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde começa a surgir algum suposto revisionismo, segundo alguns, em torno de Amílcar Cabral. Nesta edição da Agenda Africana, eu e meu colega Lassana Kassamá vamos falar com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Vamain, jurista e analista político guineense, para tentar entender essas tendências. E começamos em Bissau, com Lassana Kassamá.
Obrigado, Álvaro. Comigo está o jurista e analista político Carlos Vamain. Senhor doutor, o Parlamento guineense aprovou uma resolução sobre comemorações de centenário da Amílcar Cabral. Mas vê-se que há uma evidência clara sobre sentimento, uma corrente que não contenta com a chamada apropriação da Amílcar Cabral por parte de alguns setores políticos. Na sua opinião, enquanto analista, a que se deve esta, não diria contestação, mas esta frieza em relação à Amílcar Cabral? A que se deve isso na Guiné-Bissau?
Bom, eu julgo que deve-se, digamos, à apropriação por parte do PAGC da personalidade, da obra, tudo da Amílcar Cabral. Acontece que a Amílcar Cabral, sendo um património comum de todo o povo da Guiné-Bissau, não nos parece, e mesmo na perspectiva de várias pessoas, de vários guineenses, que, digamos, haja um partido que se aproprie de uma personalidade do vulto que, de facto, fez um trabalho para todo o povo. Se nós lembrarmos, a luta de libertação nacional foi conduzida pelo PAGC. Havia outros movimentos, mas o PAGC, através da estratégia traçada por próprio Amílcar Cabral, conseguiu levar a cabo uma luta de independência juntando os povos da Guiné e Cabo Verde. Levou esses povos à independência. A independência da Guiné-Bissau está estreitamente ligada ao nome e à personalidade desse vulto maior da história da Guiné-Bissau. Portanto, não pode ser apropriado e nem é propriedade de um único partido, sobretudo quando se está, digamos, num ambiente de pluripartidarismo, porque logo após a independência era o partido único, todos os guineenses tinham que se rever no PAGC ou então serem afastados. Portanto, não se pode compreender que agora um único partido se aproprie, digamos, desse património comum de todo o povo da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde.
Como é que se explica esta apropriação?
Questões ligadas à história. As pessoas estão presas ao passado histórico da luta de libertação e não conseguem avançar sem deixar de lado a questão que não devia fazer parte da agenda neste momento. Quer dizer, quando se fala do PAGC, fala-se forçosamente da Amílcar Cabral. Portanto, isso significa que os que defendem essa tese de apropriação da Amílcar Cabral é porque são pessoas que não conseguem inovar e não conseguem transformar um movimento de libertação em partido político na fase atual.
Concordaria com a corrente que defende que Amílcar Cabral está a ser apropriado por um partido político?
Essa tese é óbvia, porque normalmente utiliza-se a súmbia, utiliza-se isto para a campanha eleitoral.
Como é possível, então, baseando justamente na sua argumentação, em como estamos a falar de uma figura de vulto, como é que se consegue desassociar o Amílcar Cabral de um partido político?
Bom, eu julgo que basta o PAGC, digamos, se desprender dessa situação. Quer dizer, tem que afastar-se dessa corrente histórica que defende unhas e dentes que a Mica Cabral é nosso, só nosso, e quando na realidade teriam mais a ganhar com a abertura, digamos, à sociedade, porque sendo um património comum, não pode ser única e exclusivamente de um partido político, porque sendo de um único partido político, vai haver sempre divergências de pontos de vista, porque acham e entendem que se um se apropria disso é porque quer ter ganhos. Então eu não vou a reboque. Portanto, cabe ao PAGC fazer a sua análise introspectiva e abdicar-se em entender que a Mica Cabral é a sua propriedade.
Obrigado, Lassana. Converso agora com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e começo por perguntar se o chumbo do Parlamento cabo-verdiano reflete um sentimento forte ou é apenas uma percepção partidária.
Obrigado pelo convite. Eu penso que a questão está, de facto, na visão um pouco limitada dos nossos deputados sobre a figura de Cabral e também numa espécie de conflito ideológico que não faz sentido. Porque Cabral, como todo mundo sabe, é um património mundial, é um património da humanidade, como pensador, como intelectual. E para entendermos Cabral, temos a necessidade de estudar primeiro o pensamento e o legado de Cabral, compreender as dinâmicas do século XX, as lutas pela emancipação dos povos, a luta pela libertação da África, porque a libertação da África, que ainda não foi totalmente conseguida, é a libertação do próprio mundo, do sistema que fez com que certos continentes apropriassem dos territórios, das riquezas dos outros povos e travassem o progresso desses povos. E o Cabral fez uma luta de recuperar o progresso e a história dos povos africanos numa situação de igualdade, de diálogo, de cooperação com outros povos, mas antes disto tinha de processar esta libertação, esta emancipação, que era a condição fundamental para a gente poder sentir-se mais humanos, mais pertencentes a este mundo, a este planeta que é nosso, e tentar acabar com todas as formas de opressão, colonialismo e imperialismo. Só por este facto, a dimensão de Cabral é planetária. E a luta que ele fez com os seus colegas africanos e também europeus, que eram solidários para com a emancipação do continente e o fim da exploração do homem, mostra que Cabral é grande. É grande porque dedicou toda a sua vida, a sua juventude, seu conhecimento diplomático, científico, técnico, para a emancipação dos povos. E para nós, investigadores e cidadãos que defendem os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana é um valor incalculável. A Carta das Nações Unidas, e sobretudo que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, à Carta Africana do Homem, dos Povos, todos esses documentos internacionais servem para repor a dignidade, para condenar os atos de barbárie, de discriminação, de exploração. Então, se os nossos deputados não conseguem alcançar esta visão, precisam estudar de novo a história, precisam deixar a vaidade ideológica de lado e olhar com frieza para o significado da libertação, dos direitos humanos, do progresso e de uma cooperação com base numa igualdade. E, por outro lado, precisam, para além de conhecer a história do mundo, a história do século da modernidade, a partir do século XVII e XVIII, fases como a Conferência de Berlim, em que a África foi dividida, a fase do trabalho forçado, a fase anterior da escravatura, a fase das lutas pela independência, que levou-nos a um patamar muito elevado, porque os próprios historiadores da história geral da África segundo os quais a Asli Mazrui, diz que a África, nesse momento, nesse período, reumanizou a Europa. A Europa estava de tal modo fragilizada, depois do evento do nazismo na Alemanha e também da manutenção do colonialismo, que a luta de Cabral e de outros reumanizou a Europa. A Europa ganhou com a libertação da África. E como é que nós não podemos? E a Europa entrou no sentido do progresso. A própria Europa condenou o nazismo, condenou o fascismo. Aí a múltipla dimensão de Cabral tem a ver com o seu perfil de intelectual, como os autores da escola de Frankfurt, como Marcuse, Horkheimer, Adorno, que lutaram contra o nazismo, que lutaram contra uma ciência sem ética, destrutiva. E se não entendermos a dimensão do pensamento, esta luta global, a luta de Cabral não era uma luta somente pela libertação da África, era para humanizar o mundo, o que culminou, como o Álvaro bem sabe, no fim do fascismo em Portugal.
Na sua ótica, acredita que haverá alguma ideia de, não só em Cabo Verde, mas noutros lugares, inclusive noutros lugares em África, este é um problema que também acontece um pouco na Guiné-Bissau, haverá alguma ideia de revisionismo ou também os próprios companheiros de Cabral não terão entregue da melhor forma às novas gerações o papel que Cabral desempenha, ou desempenhou e desempenha?
Não, eu penso que não. Bom, apesar de haver muita gente em Cabo Verde diz que o PAIGC-TV apropriou-se da figura de Amílcar Cabral como símbolo, o que é normal porque nós devemos ter exemplos positivos, não é? É uma referência que é valorizada, que é reconhecida. O mal não está no PAIGC-TV ter-se apropriado da figura de Amílcar Cabral como símbolo da sua história, da luta pela emancipação dos povos. A questão está, de facto, no papel do Estado, das universidades, da sociedade civil, em comemorar esta figura como uma figura de todos, uma figura universal, que merece destaque, porque nós precisamos de referências positivas no mundo que nós hoje assistimos a agressões de países mais fortes para com Estados e países mais fracos, entre aspas, militarmente e politicamente. Nós precisamos, de facto, de vincar o humanismo, solidariedade entre os povos, valores positivos, de cooperação, de respeito pela dignidade. E Cabral personifica isto. Agora, é preciso mais debate, é preciso que os partidos políticos entendam que eles têm uma missão nobre de representar os anseios e esperanças de um povo, de promover valores positivos. Promover Cabral é um orgulho para Cabo Verde, é um orgulho para o mundo. Promover Cabral não é promover PAICV. Nós pensamos que PAICV e o MPD ganham muito se seguirem alguns princípios que Cabral pôs em prática. Solidariedade, dignidade, liberdade, cooperação, progresso positivo para os povos, libertação da mulher, produção da nossa própria comida, da nossa agricultura, resistência cultural, resistência económica, para que possamos, numa sociedade das nações, dialogar de igual para igual. Porque se não valorizamos a nossa dignidade, se não valorizamos o nosso conhecimento, o nosso património, os outros não nos vão valorizar. Porque sentem que estamos numa situação de fragilidade. Porque nós reconhecemos os feitos positivos da nossa própria história. E Cabral tentou lutar em termos teóricos também, nesta procura histórica de um protagonismo histórico de libertação, que muitos autores de New Left Review da Inglaterra, como George Baudet e outros, procuraram no operário. Cabral procurou no camponês. Então, ele é um intelectual com muita espiritualidade, porque bebeu e absorveu a rica espiritualidade africana, bebeu no conhecimento científico universal, ocidental e também africana, e ele estudou o progresso, estudou o atraso, estudou os bloqueios, estudou as violações de direitos e encontrou um caminho que o único caminho era libertação, igualdade, progresso e reconstrução dos países, mas sem odiar ninguém, mesmo o ex-opressor. Há cenas em que, quando um prisioneiro de guerra português era capturado, era cuidado e devolvido à Cruz Vermelha Internacional. Isto mostra que era um humanista profundo, preocupava-se com o desenvolvimento, com a dignidade, e são valores que precisamos para reforçar a nossa democracia. Cabo Verde pode ganhar muito com o estudo do pensamento de Cabral, das alianças que ele fez, do legado que ele deixou, para melhorarmos a nossa democracia. Não no sentido de dividir, mas no sentido de fazer alianças. Não podemos enfraquecer a nossa sociedade, não podemos criar conflitos triviais.
Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Vamain, jurista e analista político guineense, foram os convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos como Amílcar Cabral é visto nos dias de hoje na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América, com Lassana Kassamá em Bissau e Álvaro Lugero Andrade aqui em Washington. Até à próxima semana.
E daqui de Washington, vamos a seguir para notícias internacionais. As Forças Armadas israelitas anunciaram esta quarta-feira o envio de duas divisões de brigadas de reserva para a faixa de Gaza, numa altura em que Israel se prepara para uma invasão terrestre na cidade de Rafah, no sul do país. Os militares afirmaram que as brigadas irão levar a cabo missões defensivas e táticas, sem fornecer mais pormenores sobre os planos. Entretanto, o exército israelita anunciou hoje que atingiu 40 alvos terroristas do Hezbollah libanês, no sul do Líbano, em particular instalações militares e de infraestruturas usadas para atacar civis e soldados israelitas. O presidente Joe Biden promulgou uma lei de ajuda de guerra no valor de US$ 95 mil milhões, que inclui assistência à Ucrânia, Israel, Taiwan e outros aliados. Uma nova análise do estado da fome global revela que conflitos, mudanças climáticas e choques econômicos levam um número crescente de pessoas à fome aguda, comprometendo os ganhos obtidos nos anos anteriores para atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas de acabar com a fome até 2030. Obrigado pela companhia. É dessa forma que terminamos a nossa emissão. Amanhã voltamos com mais notícias. Eu sou o Sérgio Nhambi e Jaime Faria. Até amanhã.
De seguir o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. À medida que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos toma medidas para cortar o acesso de grupos terroristas e outros atores malignos ao sistema financeiro tradicional, os terroristas e outros procuram outras formas de movimentar recursos, afirmou o secretário adjunto do Tesouro dos Estados Unidos, Adewale Adeyemo. Estamos cada vez mais preocupados com a forma como estes atores estão a utilizar as criptomoedas para contornar as nossas sanções. Em depoimento perante o Comitê Bancário do Senado, o secretário adjunto Adeyemo apontou o exemplo da Al-Qaeda, e grupos terroristas afiliados com base na Síria que operavam uma rede de lavagem de Bitcoin para solicitar criptomoeda usando plataformas de mídia social, lavavam as receitas por meio de várias trocas de cartões presente e compravam o que precisavam para avançar sua agenda violenta.
Most recently, over the past year, we have seen the Islamic Revolutionary Guard Corps.
Mais recentemente, no ano passado, vimos a força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica transferir criptomoedas para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana em Gaza. E para ser claro, não se trata apenas de grupos terroristas, mas também de atores estatais, como a RPDC e a Rússia. O subsecretário Adeyemo disse que o Departamento do Tesouro tem um longo histórico de ações contra esses atores malignos, impedindo o seu acesso ao sistema financeiro tradicional com as autoridades que lhe foram concedidas pelo Congresso, e o departamento continua a utilizá-las. Mas com a crescente utilização de criptomoedas e ativos virtuais, cito, precisamos de novas ferramentas, fim de citação.
First is the introduction of a secondary sanctions tool targeted at foreign digital asset providers that facilitate illicit finance.
Em primeiro lugar, a introdução de um instrumento de sanções secundárias destinado aos fornecedores estrangeiros de ativos digitais que facilitam o financiamento ilícito. A segunda é uma reforma centrada na modernização e na colmatação das lacunas das autoridades existentes, alargando seu alcance de modo a abranger explicitamente os principais intervenientes nas atividades essenciais do ecossistema de ativos digitais. Por último, a terceira reforma aborda o risco jurisdicional das plataformas de criptomoeda offshore, que é um desafio fundamental que enfrentamos atualmente. O uso de tecnologias emergentes por atores ilícitos tem impactos na segurança nacional, na política externa e na economia, disse o secretário adjunto do Tesouro, Adeyemo. Embora os produtores e serviços financeiros tradicionais ainda possam ser preferidos por aqueles que procuram causar danos a nós e aos nossos aliados, ele declarou, cito, temos que, sem uma ação do Congresso para nos fornecer as ferramentas necessárias, o uso de ativos virtuais por esses atores só vai crescer. Fim de citação. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.